Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas, da LG e também do Rafael Mota.
E se você quiser fazer como o Rafael e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Eu não acredito que o hobby da Angelina Jolie, desde pequena, é colecionar facas e adagas. A Angelina coleciona centenas delas. Quando o assunto é gente famosa e hobby, é curioso saber que o Ryan Gosling, por exemplo, gosta de tricotar e o Antônio Bandeiras de costurar. O Tom Hanks coleciona máquinas de escrever antigas e a Shakira faz objetos de argila. Os famosos são um bom exemplo do que acontece quando o assunto é hobby. Nunca se sabe qual atividade pode despertar um interesse profundo a ponto de se tornar uma prática rotineira. Alguns chamam os hobbies de escape de um mundo caótico. Outros, de um modo de desligar a mente dos problemas. Seja qual for a definição, o fato é que a ciência já percebeu que quem tem um hobby tem mais qualidade de vida e pode viver mais. Um estudo realizado por pesquisadores estadunidenses, chamado de The 90 Plus Study, mostrou que participantes que dedicaram 2 ou mais horas por dia a passatempos tiveram uma propensão 21% menor para morrer cedo. Ou seja, para viver mais, ter hobby pode ser um dos fatores determinantes. Vale tudo! Cozinhar, praticar um esporte, jardinagem, colecionar bonecos, figurinhas, discos, tocar um instrumento. O importante é fazer da ação um hábito que te traga prazer. E quem sabe com o tempo você pode fazer do seu hobby um negócio. Mas será que transformar hobby em trabalho não faz com que a atividade perca sua essência despretensiosa? Quem responde essa e outras perguntas pra gente é um especialista no assunto, Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. Ele que, junto com o amigo Azaghal, transformou o hobby de fazer blogs e podcasts num fenômeno midiático com milhões de seguidores. Se você ainda não tem um hobby, depois desse Eu Não Acredito, tudo vai mudar. Prepare-se! O hobby tem tudo pra entrar na sua vida. E a gente aposta! Ele vem pra ficar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu acho que o YouTube é um ponto de virada, assim, pra galera que pratica qualquer tipo de hobby.
E também do professor Mauri.
Eu vou provavelmente sair daqui desse programa com algum hobby de vocês, tá?
Com a participação do Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd.
E quando eu consegui desentupir o aerógrafo, eu falei assim, yes, motherfucker!
Os links pro site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Professor Mauri, essa semana vamos falar de hobbies. Vamos falar de atividades de lazer.
E chegamos à conclusão, né? Não quero dar spoiler do episódio e tudo mais, mas que para ter hobbies é necessário ter tempo.
Não, isso é um ponto básico.
Se você não tem tempo para você, não adianta nada você ter um hobby. Então já vou começar com uma dica fenomenal.
Olha o ataque de oportunidade.
Dos nossos amigos do Bradesco pra te ajudar a ter tempo para seus hobbies.
Exatamente, ó, fica aqui embaixo no link do post, mas você também pode acessar no seu navegador banco.bradesco/canais digitais, tudo junto, porque lá tem várias dicas de como você pode otimizar o seu tempo através das principais inovações do Bradesco.
É isso mesmo. Nesse site banco.bradesco/canaisdigitais você vai conhecer todas as funções, como utilizar da melhor maneira possível todos os canais do Bradesco, assim ganhando tempo, logo tendo tempo de sobra para o seu hobby.
Exatamente. Você usa pelo computador, pelo celular e consegue fazer de todos os lugares.
E tem o adicional.
Tem o adicional. Tem adicional, eu diria a cereja no topo do sundae.
Porque acessando banco.bradesco/canaisdigitais, você vai ver lá uma série de tutoriais, dicas e tudo mais.
E quem faz os tutoriais?
Tato Tarkan e professor Mauro.
Garoto, bate aqui.
Aí sim, garoto. Então você vai aprender com a gente como utilizar da melhor maneira possível todos os canais de inovação do Bradesco. É coisa linda de Deus.
E falando de ter tempo livre, quero emendar aqui uma outra atividade de lazer, professor Mauri, um outro ataque de oportunidade para falar dos nossos queridos amigos da LG, que estão divulgando a sua nova linha de TV OLEDs impressionantes.
A gente já falou um pouco sobre a TV OLED, né? No último, eu não acredito, mas quero dar destaque aqui a um ponto muito importante.
Ah, a parada é, eu vou falar nesse programa sobre um dos meus principais hobbies hoje em dia, que é a parte de automação. E a TV OLED é extremamente inteligente. Pra você ter uma ideia, eu consigo apagar e acender luz e controlar os meus dispositivos através da televisão. E não é só falando com ela, porque sim, dá pra você usar Google Assistente, Alexa, tudo mais. Mas tem o painel de controle de toda a minha casa. É impressionante. A televisão é extremamente inteligente.
E não é só aí que ela é inteligente, não. Porque tem inteligência artificial na imagem e no som também.
Não, ele, assim, de verdade, a questão do Alpha 9, que é o processador, né, dessa nova série de televisões, inclusive a C10, que é a que eu coloquei em casa, é impressionante. A terceira geração tá do balaco baco. Tanto a questão de deep learning que eles constroem para que a inteligência artificial da televisão reconheça rosto, peles, texturas, objetos, para aumentar a definição, para dar um tapa gigantesco no upscaling, mesmo se a imagem que você tá vendo não é em 4K, como também para a construção de como o som chega até você.
Então ele reconhece, classifica qual é o som, se é música, filme, esporte, drama, noticiário, para te dar a melhor experiência.
E mais que isso, tem até uma função que ele coloca o controle no sofá e ele faz o setup do som ideal para sua sala. É impressionante. Quando você liga ou desliga a inteligência artificial do som, você vai sentir a diferença.
Então se você está em busca de uma nova televisão, uma televisão moderna e inteligente, dê uma olhada na LG OLED C10, é coisa linda.
E aproveitando recadinhos, quero reforçar aqui uma parada muito legal que a gente tá fazendo, que impacta diretamente em como você ouve os podcasts da Rede Geek.
Isso mesmo, agora nós temos um feed separado para cada uma das nossas atrações e inclusive o feed clássico com todas as atrações num único lugar. Então se você quer assinar o Top 10 separado, você pode. O Eu Não Acredito também tá lá separadinho, bonitinho. Tem também o áudio jogo com todos os episódios na sequência. É a melhor experiência para você conseguir ouvir o áudio jogo.
É só procurar Rede Geek Podcasts ou Rede Geek em todos os agregadores. A gente está fazendo uma peneirada e ajustando detalhe por detalhe em todas as plataformas.
Então, se você usa uma plataforma específica e ainda não apareceu aí na sua plataforma todas as nossas atrações separadinhas, avisa a gente que vamos entrar em contato com essa plataforma pra já mexer aí os palitos e fazer acontecer.
Mas nos nossos testes até agora é mais uma semana sem nenhum pau, sem nenhum problema. Foi a migração mais rápida e prática que a gente fez na história da Rede Geek.
Tá bonito o negócio, tá bonito.
E falando em boa notícia, Mauri, eu vou encerrar o Ricardinhos com uma boa notícia espetacular.
Então para o que você tá fazendo para. E presta atenção.
Olha só que da hora. No último Ricardinhos, eu fiz uma brincadeira com o pessoal da Gelox fazendo o jingle. E aí eu falei, não, a gente podia fazer uma promoção e não sei o que lá. Ou
arrumar um desconto pra cavalaria.
E a gente tem trocado ideia com a galera da Gelox. E aí, vocês sabem, né, a Gelox patrocina e apoia o controle da Rede Geek. Nós conseguimos um desconto.
desconto pra você colocar uma fechadura eletrônica na tua casa.
É isso mesmo, a Gelox Fechaduras Eletrônicas vai conseguir um desconto maravilhoso pra você que ouve o conteúdo da Rede Geek.
E, cara, você que acompanha o conteúdo da Rede Geek vai ter acesso exclusivo em saber essa promoção de primeira mão. É uma pré-Black Friday e está disponível na loja grshop.com.br.
Repetindo, grshop.com.br
e dpcasa.com.br.
dpcasa.com.br. Os links vão estar aqui no post de qualquer maneira.
A promoção vai do dia 2 de novembro ao dia 6 de novembro. A Ebano 500, que é o meu modelo, a fechadura eletrônica que eu escolhi para minha casa, está com 15% de desconto usando o código de cupom Geek15.
Olha só, então vamos lá. Na grshop.com.br, a Ebano 500, que é a fechadura que eu tenho na minha casa, que o Tato tem na casa dele,
que a gente
casa
tem estúdio
aqui que tem, vai estar com 15% de desconto com o cupom Geek15.
E 10% de desconto em todos os outros produtos do site utilizando o cupom Geek10.
Que da hora, velho. Todos os outros produtos eu vou poder comprar o cadeado com digital.
Ou qualquer outra fechadura eletrônica, inclusive de todas as faixas de preço. Você consegue com esse cupom. Agora, para DP Casa, também tem 10% de desconto no site todo utilizando GeekDP.
É isso aí, você vai usar o cupom GeekDP no site da DP Casa. Então, fica fácil de lembrar.
Todos os links estão aqui no post. Olha, eu digo pra vocês, essa promoção está imperdível porque eles estão fazendo o preço de Black Friday antes da Black Friday pra você garantir.
Então é do dia 2 do 11 até o dia 6 do 11 de 2020. Não vai perder, hein, cavalaria?
Tá imperdível mesmo.
Mas aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Imagine que você foi convocado pela NASA para passar um ano na Estação Espacial Internacional. Com um detalhe: você vai ficar lá sozinho. Foi o que aconteceu com o astronauta Scott Kelly entre 2018 e 2019. Por 340 dias, o Scott ficou sozinho no espaço para que os cientistas da NASA pudessem estudar o que aconteceria com seu corpo. Em artigo publicado no jornal The New York Times, o Scott contou sobre sua experiência e deu dicas sobre como sobreviver em situações de isolamento, como a que estamos vivendo em tempos de pandemia. O Scott explica: 1. Siga um cronograma e organize os seus horários. 2. Escreva um diário. Isso ajuda a colocar sua experiência em perspectiva e pode colaborar para que você compreenda o que significou esse período em sua vida. 3. Não force o ritmo no trabalho. Reserve um horário para tarefas divertidas e também para dormir. 4. Faça exercícios, se possível, ao ar livre. 5. Jamais perca a oportunidade de falar com os amigos e com a família por vídeo. 6. Ouça especialistas quando o assunto é ciência. E a dica de ouro: você precisa de um hobby. O Scott explica, abre aspas: quando você fica confinado em um espaço pequeno, você precisa de uma distração que não seja o trabalho ou cuidar da manutenção do espaço em que vive. Algumas pessoas se surpreenderam ao descobrir que eu levei livros comigo para o espaço. O silêncio e a absorção que é possível encontrar em um livro físico, que não te linde com notificações ou tente convencê-lo a abrir uma nova aba, é inestimável. Você também pode praticar com um instrumento musical. Acabo de comprar um simulador digital de guitarra online. Tentar artesanato ou fazer arte de alguma espécie. Os astronautas reservam tempo para todas essas coisas no espaço. Você se lembra do astronauta canadense Chris Hadfield e sua famosa cover de Space Oddity, de David Bowie? Fecha aspas. Se você nunca viu o cover de Space Oddity feito pelo astronauta Chris Hadfield, corre para o YouTube para ver. É sensacional! O hobby do Hadfield na Estação Internacional foi nada menos do que fazer um clipe com a música mais icônica do Bowie sobre a vida no espaço. Nesses tempos de isolamento, você já descobriu qual a sua atividade preferida para desligar a mente das preocupações? Se não, ouça os astronautas. Você precisa de um hobby para chamar de seu.
Professor Mauri, vamos falar de hobbies, mas não do tipo que se veste, do tipo que se faz.
É, eu estava esperando o momento certo pra usar essa piada, mas você já inaugurou o programa com ela. Eu estou me sentindo até envergonhado agora se eu fizer novamente ela. Vou tentar guardar essa pra mim agora.
Deixa a piada dos anos 90, usa da Duralex depois.
Pode deixar. E pra falarmos sobre hobbies, senhor Tato Tarkan, trouxemos aqui nosso querido amigo Alexandre Ottoni, o jovem nerd.
Lada, 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 merda! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd e eu estou pintando neste momento.
Que é um dos hobbies prediletos pelas pessoas, pelo menos na entrevista, né? Não sei. Normalmente quando a gente fala de hobby, né, as pessoas associam, pelo menos pra mim, aquelas enquetes dos anos 90, onde as crianças mandavam, sabe? Tinha um caderno. Ale, não sei se isso existia no Rio de Janeiro. Você passou sua infância no Rio, não foi?
Sim.
Em São Paulo, nós tínhamos uma brincadeira onde as crianças pegavam um caderno e colocavam uma série de perguntas em cada página.
Ah, eu me lembro disso.
E aí depois você passava pros outros amiguinhos responder essa enquete. E aí uma das perguntas clássicas dessa enquete era qual é o seu hobby?
Como se criança tivesse muito hobby.
Como que se criança tivesse muito hobby, né?
É, exatamente. Mas o que você respondeu normalmente?
Cara, acho que o meu hobby era jogar videogame.
Ah, claro, o hobby de todas as crianças.
Era o que eu tinha, jogar videogame, passar a noite no ICQ. Provavelmente era essas as minhas respostas. Porque possivelmente uma das perguntas era qual é o seu número do ICQ?
É verdade. 2818-1052.
Caraca, você sabe? Nossa.
Jamais esquecerei.
O mais assustador pra mim é ICQ fazer parte da sua infância. Mostra o quanto eu sou velho. Esses checks de realidade de você tá velho. Caraca, ICQ era a infância do Tato.
Olha, eu tinha, sei lá, não, quando eu entrei no ICQ eu devia ter uns 12 anos.
É, era um pré-adolescente.
Era um pré-adolescente.
A gente tem uma diferença pequena, são 5 anos de idade, não é nada muito absurdo. Mas a parada da relação com os hobbies é muito louca, principalmente agora que eu tô enveredando uma nova fase da minha vida adulta, eu sinto que eles se fazem mais presentes, talvez pelas escolhas de vida que eu fiz. Eu não tinha muito tempo pra viver hobbies, e na verdade, a grande maior parte dos hobbies que eu inventei ao longo da minha vida, eu acabei transformando em trabalho, né?
Eu também.
E eu acho que essa relação é muito complexa, porque o hobby de algumas pessoas é o trabalho de outras, né? O hobby, ele tem uma linha tênue aí entre o trabalho e o lazer, e é uma coisa meio complexa, né?
É, existem hobbies e hobbies, né? Por exemplo, a pessoa pode ter o hobby de velejar. Aí, quer dizer, é um hobby pra alguns, pode ser a profissão, pode ser o trabalho do cara de ser capitão de navio e tal, pra outro, o ricaço da vida pode ser um hobby. Mas, até assim, pra a gente não falar uma parada fora da realidade de todos nós, que é velejar, a gente pode usar como jogar bola, entendeu? Futebol. Jogar um futebolzinho todo fim de semana pode ser um hobby. O hobby, assim, ah, mas você tá se divertindo ou é um hobby? Qual é a diferença? É que às vezes, por exemplo, se a pessoa marca com a galera toda terça-feira à noite do RPG e tal, isso é um hobby também, entendeu? Você tem uma certa, pelo menos é como eu vejo, você começa a criar uma certa rotina até do próprio hobby, né? Até da própria brincadeira, ah, toda terça a gente se reúne com os amigos, joga RPG e tal, não sei o que, brinca, se diverte, conversa e tal. A parada vira um hobby, entendeu? Não é só uma atividade única, entendeu? Aqui e ali. Então, assim, a classificação de hobby é gigantesca, né? Qualquer coisa pode servir. Não precisa ser uma atividade que você está construindo alguma coisa, tipo, montar alguma coisa, pintar alguma coisa, sei lá o que.
Ou envolver uma atividade física também, né? Você pode.
Não tem necessidade, né?
Eu acho que tem mais a ver com uma relação de ser algo que você faz, que é prazeroso, que te joga no momento e que você foca naquilo e em nada mais, e você faz isso com uma certa frequência, entendeu? Então isso, acho, pra mim é meio que a classificação do que acaba se transformando num hobby.
Acho que você leva a sério o suficiente pra ele ser considerado um hobby. Não é só uma atividade de lazer, você tem que ter um certo nível de seriedade ali, ou um compromisso de alguma forma com aquilo, né?
É, eu acho que esse compromisso é quantas vezes você tá fazendo isso, quanto isso faz parte da sua vida e etc, entendeu? Porque senão pode ser só uma atividade, como você falou.
É, ele faz parte parte do seu momento de passatempo, né? Você encaixa ele dentro da sua rotina, que não necessariamente está dentro das suas obrigações, né? Como, sei lá, o trabalho ou cuidar da família. É, você utiliza um momento que seria vago aí, que você não está dormindo. Dormir não pode ser um hobby.
Não, não, não vale. Apesar de você fazer com frequência, ou pelo menos espera-se.
Mas você utiliza esse espaço de tempo para se dedicar a uma atividade no qual, no meu modo de ver, pelo menos você tem que ter um desenvolvimento ou um conhecimento a partir daquilo, né? Sei lá, por exemplo, você marcar um dia para jogar com seus amigos, não necessariamente aquilo é um hobby. A partir do momento que você começa a jogar com frequência, conhecer as técnicas, entender aquele universo, se aprofundar de alguma maneira, aquilo te ocupa um tempo suficiente para ser considerado um hobby, mas ao mesmo tempo te trazer um prazer, né? Você não precisa estar ganhando alguma coisa em troca para se dedicar àquela atividade.
Às vezes a graça é o aprendizado com a coisa. Por exemplo, eu acho que seria muito legal a gente levantar a bola dos nossos, ou de como nós enxergamos os nossos hobbies aqui. Eu, por exemplo, tenho me dedicado muito pro hobby de automação residencial. É uma coisa que eu tenho brincado muito. Eu acho muito da hora. Eu chego em casa, minha casa reconhece que eu cheguei, já acende a luz da sala no setup que eu quero, e aí eu tenho o controle das coisas de casa. Eu já tô começando a programar uma rega automática pra minha horta, e assim, coisinhas assim. Eu acho isso da hora. Eu não me dedico muito mais estudando automação, entendendo os dispositivos, como criar essa rede, como incluir isso no meu sistema de automação. A lógica. Tanto que hoje eu brinco com a Alexa e com o Google Home, sabe? Eu tenho os dois setups que são os mais populares e tento fazer e programar eles da mesma forma. Utilizo...
Mas você não deixa eles um perto do outro.
eu às vezes deixo um perto do outro a ponto de eu falar com a Alexa e o Google falar: ah, muito obrigado, mas esse não é meu nome.
Tá vendo o ciúme? Tá criando ciúme.
Mas eu gosto dessa brincadeira, sabe? E agora eu estou começando um novo hobby, que é radioamadorismo. Que eu tô achando isso muito da hora.
Olha aí,
é
legal.
Eu acho que é uma parada que eu vou me dedicar mais aí ao longo dos anos.
É, certamente você falou, o hobby, ele vai trazer, muitas vezes, a maioria das vezes eu acho, ele traz um elemento de aprendizado, de algo novo. E quando você está aprendendo algo novo, só aprender algo novo é muito prazeroso, porque você sente um horizonte de possibilidades se abrindo na sua frente, né? Cada técnica, cada coisa que você descobre, cada... Nossa, mas é assim que se faz isso, olha que legal. Aí você faz o negócio e funciona, entendeu? E o seu senso de progresso quando você vai aprendendo essas novas coisas, novas atividades, os novos conhecimentos, também é muito prazeroso. Né? Então, é uma mistura disso, né? De você estar, primeiro, focado naquele momento. Focar no momento é uma coisa... Dá pra fazer um podcast inteiro com isso. Chamar a galera que faz meditação, monge budista, tudo. Assim, todo mundo pode falar muito sobre a importância do que é você focar no momento. Porque quando você foca no momento, você... É como se... Eu acho que eu nem parei pra conjecturar muito sobre isso. Simplesmente, o fato de você estar concentrado com uma coisa só, a gente recebe tanta informação o tempo todo. De todos os lados. E fora as informações, fora tudo que acontece no mundo e tal, a gente tem as nossas preocupações, com os nossos deveres, com as nossas obrigações, com tudo que a gente tem que fazer. Todo o planejamento do dia, da semana, do mês, do ano, de todas as contas para pagar. Tudo isso é um acúmulo de informação tão grande na nossa mente que quando a gente consegue se fechar num espaço onde você só se concentra em uma única coisa que está acontecendo ali, na sua frente, no momento em que você está interagindo com aquilo, e só naquilo, eu acho que esse é o grande prazer que se encontra no que a maioria das pessoas que tem algum hobby encontram, né? É o de você estar desconectado de todo o resto e só concentrado naquele momento presente, com aquela atividade, com aquele aprendizado, né?
Não, é muito terapêutico, e eu acho que esse é um dos pontos principais mesmo, porque ainda mais levando o estilo de vida que a gente costuma levar nas capitais, com rotina de trabalho, vida adulta, boletos, tudo mais, ter um momento seu ali que você se desconecta de todos os problemas, de todas as coisas relacionadas a preocupações, a obrigações, responsabilidade, e se dedicar àquela coisa, por mais que exija também você queimar massa cinzenta, tem a ver com você criar uma bolha, você se isolar naquele momento e o seu cérebro dá até uma relaxada, né? Aproveitando aqui o ensejo, quero fazer o alto jabado, eu não acredito, sobre meditação, que também é bem legal falando desse processo terapêutico. O link tá aqui no post. Mas eu acho que esse é o ponto principal do hobby e eu acho que esse, inclusive, é o ponto que me fez querer gravar esse programa e a gente levantar essa bola pro não acredito, porque parece que eu tô num momento atual, por conta até da situação toda que a gente tá vivenciando, né? No momento atual que estamos gravando, estamos passando ainda pela pandemia, tem um aspecto de querer uma saúde mental e o hobby te ajuda com isso, né?
É, né? Você consegue criar vínculo, né? Se dedicar a uma atividade que depende basicamente de você, né? Você não tem a necessidade, sei lá, de um grande grupo reunido, ou sair de casa,
ou gastar muito dinheiro.
É isso aí, você consegue achar milhares de opções de hobby sem você ter realmente aí essa necessidade de ter um alto investimento financeiro, como velejar.
Esse negócio de não gastar muito dinheiro depende do hobby.
Não dá pra ter hobby sem gastar dinheiro. Ninguém disse que é o que a gente faz. Senhor Maurício, você se considera um hobbyista? Você tem algum hobby?
Cara, eu tava pensando aqui, até na verdade, se o que eu faço é hobby ou é coleção.
Ah!
Entendeu? Porque...
Estão bem ligadas as duas.
É, elas estão muito interligadas, né? Eu acho que eu tenho uma dificuldade muito séria de, sei lá, me dedicar muito tempo a uma coisa, sabe? Eu sou o típico Maria vai com as outras. Eu espero meus amigos à minha volta desenvolverem hobbies e eu vou na aba, assim, tá ligado? Porque aí eles me ensinam.
Você não tem o trabalho
de correr atrás. Eu não tenho o trabalho de correr atrás. Eu falo, esse hobby que ele tá fazendo é da hora, vou colar na dele. Eu tenho uma dificuldade de criar o meu próprio hobby. Não sei, parando pra pensar aqui, talvez eu precise ter o meu próprio hobby, já que eu considerei que dormir não é uma possibilidade.
Mas o que você coleciona?
Ah, sei lá, por exemplo, eu tive a fase de colecionar selo, eu tive a fase de colecionar moeda.
Você teve selos?
Sim, colecionei muito tempo vinil também. Cara, eu tive essas fases. Mas sei lá,
por exemplo... por isso que a gente gravou o programa sobre numismática, a culpa foi sua.
Mas eu não conheci, por exemplo, eu não me aprofundei o suficiente pra, por exemplo, conhecer a história da moeda ou, sei lá, conhecer o processo de fabricação e a diferenciação, sei lá, de um vinil, material do vinil que vai ser melhor que o outro ou não. Sabe?
Você não se aprofundou o suficiente.
É, isso aí que pra eu considerar que, sei lá, de repente eu sou um especialista naquilo. Eu gostava de ter o volume ali, sabe? Entendi. Mas não necessariamente conhecer mais sobre o assunto. Então, eu acho que eu tô mais pra um colecionador
do que vinil, do tipo, de ficar procurando. Ah, eu quero aquele bootleg de 76.
Então, mas eu não criava oportunidade.
Entendi.
Ah, sei lá, putz, eu tô aqui, tá rolando uma feira de rua, onde tem o tiozinho vendendo vinil. Vou lá dar uma olhada, sabe? Entendi. Aquela coisa. Eu não ficava caçando onde vai ter a feira de vinil pra eu ir atrás e conhecer outros colecionadores, coisas do tipo, entendeu? Então, eu não sei, talvez eu seja mais um colecionador do que um...
Hobbista?
Hobbista, acho que era um hobbista. E você, Ale?
Bem, a internet sabe seu hobby atual. Né?
É, exatamente. É porque esse hobby de pintar miniatura e plástico modelismo era uma coisa que eu adquiri quando eu era adolescente e gostava pra caramba de fazer. Tinha Revelde, montei carro, avião, tanque, o básico, né? O básico de todo hobbyista de plástico modelismo. E aprendi um pouco a pintar. Um amigo meu tinha um aerógrafo e aí foi minha primeira vez que eu mexi no aerógrafo. Achei maneiríssimo e tal. E aí depois comecei a montar Revelde de Star Wars, montando X-Wing, TIE Fighter e tal, muito viciado em Star Wars na época, então é claro que o hobby ia permeando essas coisas que eu gostava. E aí, sei lá o que aconteceu, parei, sumiu da minha vida isso durante 30 anos, e aí de repente voltou a vontade de... Eu tava começando a pesquisar, começando a ver esses vídeos de tutoriais dos caras que fazem dioramas, né, que eu sempre fui apaixonado por diorama, porque o diorama ele não é só uma miniatura, ele é uma cena, né? Que envolve miniatura, né? Então o diorama é como se fosse uma fotografia em três dimensões de algo que tá acontecendo. Então o diorama conta uma história, sabe? Ele não é só uma exibição de uma miniatura e tal. Aliás, diorama não tá apenas ligado a miniaturas. É muito comum o diorama ser composto por miniaturas. Mas, por exemplo, eu já vi lá no Museu da Segunda Guerra, lá em Moscou, a gente visitou e tinha dioramas em life size, sabe?
Tamanho real, que doideira, cara.
Em tamanho real de cenários da Rússia, né? Durante a guerra. Então, por exemplo, tinha um cenário de São Petersburgo invadida e em guerra. Então, o que acontece? Eles faziam, botavam as baterias, os canhões, saco de areia, bonecos e soldados, tudo em tamanho real, assim, de verdade, em 3D. E aí tinha um fundo, sabe esse fundo infinito de estúdio?
Sim.
Só que pintado com o cenário do fundo da rua. Então, você meio que era uma união caminhão de matte painting na parede, né? Fazendo a profundidade da cena e objetos em 3D em escala 1:1, entendeu? A gente entrou numa parte mais impressionante desse museu, é uma exibição que você vai por dentro, que é um apartamento de Berlim, todo detonado pela guerra, na invasão dos russos em Berlim, entendeu? E você anda através dele. Então isso é um diorama que você entra nele. Então você vê ninho de metralhadora do cara, a casa toda bagunçada e tiro pela parede, enfim, os suprimentos amontoados num canto. Então isso é um diorama também. Então, mas obviamente tá mais ligado a miniaturas, porque, né, é o que é mais factível, né?
E o que ocupa espaço também, né, cara?
É, exatamente. Eu não lembro o que foi o primeiro estopim pra eu começar a voltar a ver essas coisas, mas comecei a ver no YouTube vários canais dos caras montando dioramas incríveis. E aí eu fui impactado pela primeira vez com uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é esses caras que usam um LED no diorama, não só pra fazer luz, etc. Que eu vi um cara fazendo um Star Destroyer gigantesco com luzes LED, não todas as janelinhas, mas grande parte das janelinhas do Star Destroyer inteiro. É inacreditável. Mas assim, os caras começaram a usar LED pra representar explosões, né? Então doideira. A explosão, o fogo da explosão, ele tá iluminado, porque o cara cria um negócio de algodão com LED dentro e tal. Nossa, cara. E eu comecei a pirar. Eu falei assim, meu Deus, olha só o que dá pra fazer. Olha como esse hobby evoluiu. Eu não tava prestando atenção nele, olha como ele evoluiu. Aí isso começou a me puxar de volta o interesse de, nossa, será que eu posso fazer isso e tal? Eu tenho pouco tempo disponível, mas, sabe, eu posso tentar. Eu, pelo menos, eu teria interesse, eu teria realmente prazer de fazer isso. Aí, eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu comecei a... Comprei uma tinta aqui, comprei uma tinta ali e tal. Aí, como eu tinha um monte de jogos de tabuleiro aqui em casa, tenho cada vez mais. Isso é outro problema, que aí o hobby... Eu tinha parado. Desde 2012, 2013, eu comprei muito jogo de tabuleiro. Aí eu tinha parado de comprar. Eu falei, eu só vou comprar jogos de tabuleiro quando eu jogar todos os jogos que eu comprei. E eu não tinha jogado. Aí eu falei assim, eu não vou jogar todos esses jogos. Comecei a vender os jogos. Talvez eu não devesse fazer isso, porque aí eu vendi todos os jogos que eu não joguei. E aí eu falei assim, agora eu joguei todos os jogos que eu tenho que voltar a comprar mais.
A gente é muito...
Em 2016, eu saí do Brasil e vim morar numa cidadezinha no sul da Alemanha. Assim que eu cheguei, uma coisa me chamou a atenção de cara. Todo mundo aqui tem um hobby. Isso é tão cultural que foi destacado no curso intercultural oferecido pela empresa que eu trabalho. Pra você ter uma ideia, quando alguém novo entra na empresa, a gente recebe uma apresentação sobre a pessoa por e-mail. Uma foto, um pouco da história, se a pessoa é casada, se tem filhos... O tipo de informação no texto nem sempre é igual para todo mundo, mas o hobby da pessoa nunca falta. Inclusive, é comum as pessoas colocarem o hobby delas no currículo, e nas entrevistas de emprego, esse assunto pode ser um dos pontos altos da conversa. O hobby é levado muito a sério por aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com o contexto do país. Eu penso que o hobby no Brasil, para muita gente, seria um luxo. Nem todo mundo dispõe do tempo e do dinheiro para fazer aquilo que realmente gostaria. Mas por aqui as pessoas têm mais condições para se dedicar a isso. Sabe, mesmo as pessoas mais simples, no geral, têm menos horas de trabalho, maior remuneração e o custo de vida é um pouco menor. Ou seja, as pessoas têm mais tempo e mais disposição para fazer seus hobbies. E existem muitos clubes de hobbies por aqui. São os chamados Verein. Eu fui até dar uma olhada nas estatísticas relacionadas a isso, só por curiosidade. As pesquisas dizem que 45% dos alemães fazem parte de algum clube. Tem clube de tudo, gente. Clube do pessoal da bicicleta, tem clube de tiro, clube do pessoal que toca instrumento, clube de esqui, de tudo mesmo. E é assim, cada cidade tem seu clube. Por exemplo, aqui tem um clube de esqui. Na cidadezinha, a 10 quilômetros daqui, tem outro clube de esqui. Então, não são clubes gigantescos, são clubes bem pequenos até. E não é simplesmente, eu tenho um hobby, ponto. Não, o pessoal se dedica demais. Se você faz parte do pessoal do clube da bicicleta, você provavelmente vai comprar equipamentos específicos, vai investir pesado mesmo. Outra coisa, nos clubes, os participantes se organizam para levantar dinheiro e manter a estrutura. Tem conta de luz, imposto, tudo. E por isso, nas festas populares e nos mercados de Natal, sempre tem as barraquinhas dos clubes. Tipo nossas barraquinhas de quermesse, sabe? Eles vendem vinho quente, batata frita com salsicha, vendem doce. E aí na frente sempre tem a plaquinha do clube que vai ser beneficiado. Tem lá, por exemplo, Clube do Trompete. E aí você também escolhe onde comer de acordo com o clube que você tem mais afinidade, que você quer ajudar. Vivendo aqui, eu comecei a pensar, puxa vida, também quero ter um hobby. Eu não quis fazer parte de nenhum clube a princípio por conta da barreira da língua. Daí eu fiquei pensando, putz, o que eu vou fazer? Aí eu decidi investir bastante tempo e um pouco de dinheiro no meu hobby que é música. Meu hobby virou colecionar disco de vinil. Não é simplesmente comprar um vinil na prateleira. Eu procuro por versões específicas e antigas, participo de leilões virtuais, eu limpo os discos um por um, troco a capa plástica protetora interna e externa. Enfim, aí quando você faz o que gosta, tem vários aspectos no hobby que te ajudam a distrair, se desligar um pouco dos problemas, relaxar mesmo. Bom, é isso. Entre tantas coisas que eu aprendi na Alemanha, perceber o quanto um hobby pode ser legal é um dos ensinamentos que eu mais gosto.
Mas, Ale, você, obviamente, não começou já criando aquelas cenas 3D, tamanho real, com explosão. Imagino que você foi pelo básico, né? Como que foi esse início aí pra você dentro desse hobby?
Eu sabia que eu não tinha capacidade, que se eu nunca fiz isso, nada parecido, eu teria que treinar. E eu até pensei, olha, legal, esse negócio de cenário é muito maneiro de fazer. Eu posso comprar umas cartolinas de isopor e tal, e fazer blocos de cenários pra treinar. Fazer um bloco de gramado, um bloco de terra batida, um bloco de terra com água, etc. Só pra, sabe, como experimentos, né? Como se você estivesse fazendo aula de qualquer coisa, você faria, né? Vários experimentos, em vez de achar que você vai pintar um quadro logo de cara, né? Então eu pensei, ah, eu vou fazer isso. E eu de fato fiz, eu montei um tanque aqui e fiz um cenário que é o, sei lá, o mais fácil, que é um cenário de terra meio, e areia meio batida. Botei alguma uma grama, aquela graminha e tal, e tal. Pintei umas pedras só pra eu entender a dinâmica de como é construir um terreno, né? Usei massa, comprei o material lá, uma massa de modelar que seca depois de algumas horas. Então você pode, eu pude fazer. Eu quis fazer, não quis fazer um terreno plano, eu quis fazer um terreno já com diferença de elevação pra eu entender como é que era a dinâmica disso, como é que a tinta funciona, como é que você cola as coisas e tal. Enfim, foi bem o treinamento, mas eu falei assim, olha, antes de eu realmente começar, até antes mesmo de eu fazer isso, eu tenho que começar a aprender as técnicas básicas, né? Técnica básica significa você saber misturar a proporção de tinta acrílica com água, tipo assim, conhecer as tintas. Uhum. O que é uma tinta acrílica, o que é uma tinta óleo, o que é um esmalte, saber a diferença que cada material faz, o que é o priming, que é você passar uma camada de uma tinta base, né, pra você não pintar em cima do plástico, que geralmente não vai ser tão aderente. Então a tinta priming normalmente é uma tinta especial pra isso, você pinta em cima da tinta. Isso é beabá de qualquer pintor, né? Não só de hobby, de miniatura, mas pintor mesmo, de tela, etc. Então, assim, todas essas técnicas básicas eu queria aprender, entender qual é a melhor forma, sabe? Tem tinta priming que vem num spray na lata, ou você pode usar um aerógrafo. Aí, como é que usa o aerógrafo? Como é que você limpa o aerógrafo depois que você entope o aerógrafo usando ele errado?
Isso é importante.
Como é que você desmonta o aerógrafo? Assim, e eu achava interessante que, enquanto eu ia fazendo isso e mostrando no Instagram, as pessoas falam assim, ah, como é que você tem paciência? Eu não teria paciência e tal. Então, aí eu falei assim, pô, mas eu entendo as pessoas falando como é que você tem paciência, porque eu mesmo já pensei em diversas formas para outras atividades. Eu nunca teria paciência para fazer isso. Mas quando a gente está envolvido na coisa, a paciência não é um obstáculo que você tem que superar. Ah, eu tenho que ter paciência. Porque você não é um desprazer.
Sim.
Não é um, ai, que saco, vou ter que fazer isso agora, tem que ter paciência, entendeu? Quando o aerógrafo entupiu, e eu fui abrir uns vídeos no YouTube pra ver como é que desentupia, como é que cuidava da manutenção direito e tal, e eu fui fazendo, eu não tava de saco cheio, eu tava achando maneiro aprender tudo aquilo, entendeu? Uhum. E quando eu consegui desentupir o aerógrafo, eu falei assim, yes, motherfucker!
Uma vitória!
Funciona, caraca! Muito bom, sabe? Porque você sente que você aprendeu um negócio, você aplicou aquele aprendizado e ele funcionou. sabe? É muito maneiro, é muito prazeroso isso, entendeu? Não que eu agora queira que meu aerógrafo entupa toda hora pra fazer aquilo de novo, mas sabe, foi um prazer também aprender a desentupir ele, fazer a manutenção e etc. Uma pessoa que é apaixonada por um hobby sabe o que eu tô falando, que não é uma questão de ter paciência, você quer passar por aqueles momentos, né? É, aliás, quando eu pinto uma miniatura, etc., e ela fica pronta, eu dou um exemplo aqui. Eu passei 4 meses e meio pintando o board game Cthulhu Death May Die.
Ficou muito louco, inclusive. Você pegou, tipo, um board game que já tinha as miniaturas, que não eram pintadas, e você resolveu pintar.
Eu já tinha treinado com vários outros board games, já tinha adquirido uma certa proficiência, que eu falei, eu posso pintar o Cthulhu sem arruinar ele, entendeu?
Eu tô imaginando aquelas Barbie das crianças dos anos 90, que era tudo careca, sabe? Eu acho que eu vou cortar o cabelo do meu boneco aqui.
Acho que é um pouco mais sério do que isso, Maurinho.
E aí o que aconteceu? Eu tenho pouco tempo pra pintar. Eu pinto, sei lá, uma horinha por dia. Às vezes tem uma semana inteira que eu não pinto, entendeu? Às vezes é isso. É de vez em quando.
Você encaixa na sua vida, né?
É, eu vou encaixando quando rola, entendeu? Às vezes eu durmo uma hora menos pra pintar. Sim, uma hora mais. Então, o que acontece? O jogo tem várias miniaturas dos investigadores, dos cultistas, dos monstros e dos monstrões gigantes, né? Então, era um set bem completo de muitas miniaturas. Então, eu levei 4 meses e meio pra pintar. E fui publicando algumas pinturas no Instagram e tal. E principalmente o Cthulhu, que eu deixei por último, que é a grande estrela do jogo e tal. E a galera tava curiosa. Terminei de pintar. Aí eu falei, agora posso jogar. Porque isso é outra maldição do hobbista, né? Ah. É inadmissível eu jogar um jogo com miniaturas não pintadas agora.
Ah, que absurdo é esse?
Um monte de miniatura cinza? O que, que é isso? Estamos vivendo na Idade Média? Na barbárie? Aí eu falei, tipo assim, eu não vou jogar o jogo até eu terminar de pintar. Aí 4 meses e meio pintando, pintei tudo. Aí a gente foi aqui em casa e vamos jogar. Jogamos, achei o jogo, mais ou menos.
É o preço. Mas o processo, o que vale é a jornada.
Aí a portuguesa até me sacaneou. Caraca, tu ficou 4 meses e meio e aí não gostou do jogo? Eu falei assim, cara, mas não importa, porque nesses 4 meses e meio, eu não estava buscando o resultado final.
Sim, você não estava perdendo tempo.
Eu estava
tempo,
buscando,
né?
Todo o processo.
Sim.
Todo o processo desses 4 meses e meio foi maravilhoso, porque foi um aprendizado, porque foi uma terapia, porque foi tudo isso. Então o jogo, assim, não é que o jogo é ruim, o jogo é legal. Só que eu tenho outros jogos que são bem mais legais, e na hora de parar pra jogar, eu vou escolher esses outros jogos. Sim. Então provavelmente eu não vou jogar mais o Cthulhu, ou então vou jogar com muito menos frequência do que outros jogos que eu tenho, entendeu?
Ou você pode vender agora esse tabuleiro que foi pintado por Jovem Nerd.
Então, aí eu posso jogar. Quem
sabe? Fazer um leilão.
Leilão, peça um de um.
Eu posso pensar nisso, posso até, quem sabe, fazer uma parada especial dessa, entendeu? É vender e levantar um dinheiro pra alguma caridade, sei lá, alguma coisa assim, até me passou pela cabeça. Por enquanto não, porque eu ainda tô muito afeiçoado à minha pintura.
Mas tem dessa.
Ainda gosto de olhar eles, pô, foi legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o processo de pintura das miniaturas, ela não tá buscando só o final, só ela pronta. Toda a viagem, toda a jornada faz parte do prazer da coisa, entendeu?
Não, eu acho que isso tem muito a ver ali com a parte, inclusive, que você falou de gastar grana lá no começo do programa, porque, por exemplo, no caso da automação, dá pra você fazer investimentos bem baixos pra começar a brincar de automatizar a sua casa, uhum, e pensar em soluções inteligentes.
Bem baixo? O que é bem baixo? Dá uma...
Não, cara, a partir de, assim, obviamente, você pode usar o celular que você já tem e usar o assistente do seu celular, seja a Siri, ou instalar o da Amazon e usar a Alexa, ou o Google Assistente, dá pra você usar qualquer um desses daí e utilizar os aplicativos que gerenciam, que são deles também, e começar a colocar um sonoffzinho que custa R$50, entendeu? Certo. Pra você automatizar uma lâmpada ou algum dispositivo, uma cafeteira, é o tipo de coisa que, poxa, se for parar pra pensar, colocar na ponta do lápis, é até que acessível, entendeu? A questão é que tem todo esse processo de desafio, de, agora eu vou automatizar, integrar isso com isso. Aí são meses de estudo, estudo, de tentativa e erro, às vezes de encontrar um equipamento, mas sei lá, por exemplo, a gente tem um cenário de que vários equipamentos não chegam no Brasil da mesma forma. Então, você tem que importar o negócio da China e esperar chegar, e quando chega não é exatamente o que você queria. Aí você vai nessa tentativa, e o processo tem muito a ver com aprendizado e com fazer o negócio funcionar. Putz, eu criei uma rotina, e aí a rotina parou de funcionar. Como é que eu vou resolver agora o problema? Por exemplo, eu tinha uma coisa muito legal em casa, que o meu roteador estava integrado na minha rede de automação.
Certo.
E aí a TP-Link decidiu tirar o meu roteador do IFTTT. E isso ferrou a minha vida. Eu tive que reprogramar tudo e pensar como fazer a nova solução, tudo mais. Então tem essas idas e vindas. E quando você chega no final do último projeto que você criou, e ele tá resolvido, e você chegou, e ele tá funcionando, da hora que acabou, você já cria outra dor de cabeça. Porque você fala, agora que eu tenho tudo isso automatizado, eu posso colocar um sensorzinho aqui, ó, que quando eu faço tal coisa, aí ele vai acender tal coisa.
É só ligar. R$50.
É só mais R$50 e 3 meses de estudo, entendeu? E aí, obviamente, você vai encontrando outras coisas pra gastar tempo e dinheiro. E vai se tornando um monstro. E obviamente, se você morrer, ninguém mais da sua família consegue acender ou apagar as luzes. Que é um problema. É um problema.
Realmente, pelo jeito, eu não sou o cara do hobby. Eu vou provavelmente sair daqui desse programa com algum hobby de vocês, tá? Porque aí eu posso fazer a consulta. É melhor do que procurar vídeo no YouTube.
Mas eu acho que essa parada do YouTube tem muito a ver, porque a gente vive num momento mega privilegiado. Falei do radioamadorismo. Poxa, pra você ser radioamador nos anos 80 e 90, você tinha que ter o tio, o primo, conhecer alguém que fosse radioamador.
Ou dar sorte de estar numa frequência que tem alguém ali.
É, mas assim, de ter uma porta de entrada. Hoje em dia, a porta de entrada tá muito mais fácil. Pra você aprender uma técnica de pintura numa miniatura, você consegue ver um tutorial.
De um especialista.
Às vezes é um mega especialista, às vezes é um garoto de 13 anos resolvendo um problema de uma automação residencial que você nem imaginou que existia. E é uma parada muito louca, assim. Tem uma comunidade gigantesca produzindo conteúdo na internet e isso fica muito mais acessível pra gente. Eu acho que o YouTube é um ponto de virada, assim, pra galera que pratica qualquer tipo de hobby.
Sim, com certeza. O acesso à informação e o compartilhamento de aprendizado de comunidades, de criadores, de outros hobbistas é muito intenso. O Azaghal mesmo, que não sabia fritar um ovo, o cara tá fazendo tomahawk, né, no churrasco, defumado, caramba. Aprendeu. Porque é técnica, repetição, tentativa e erro e tal, né, aprimoramento. E aí também foi aprendendo uma parada nova. E também foi tudo vendo vídeo no YouTube. As pessoas perguntam, você fez algum curso e tal? Eu até procurei cursos. Eu procurei livros, procurei cursos pagos e tal. Até vi um ou outro em algumas plataformas. Mas assim, eu falei assim, antes de fazer esse curso, deixa eu dar uma olhada nesse básico aqui desse canal. Tem tanto canal de hobbyista, no caso para as miniaturas, mas para todas as coisas também, para fazer comida, etc. Tem tanto canal de gente boa ensinando as técnicas básicas que, sabe, é realmente... Eu acabei não fazendo nenhum curso. Não é porque eu não quis fazer, porque eu até faria, até pagaria para fazer o curso, mas assim, eu encontrei tanto material bom mesmo, de fato didático, sabe? Só navegando no YouTube, nos canais e conhecendo os principais canais, etc. Que, sabe, só isso já foi suficiente para eu, sabe, começar a minha jornada de aprendizado, né? Foi muito maneiro.
Túmulos abandonados. Retratos de pessoas mortas sobre lápides escurecidas pelo tempo. Gatos percorrendo os corredores vazios e silenciosos de um cemitério. Para a maioria das pessoas, pode parecer cenário de filme de terror. Mas para muita gente, é ali que mora a realização de um dos hobbies mais instigantes que se tem notícia, o necroturismo. Pode parecer estranho, mas é só olhar nas fotos feitas pelos necroturistas para logo encontrar pistas sobre o porquê do hobby ganhar cada vez mais adeptos. São histórias antigas, mistérios e boas doses de poesia registradas nas fotos dos túmulos cobertos de flores e folhas secas. As árvores também estão lá, muitas árvores sobre as esculturas que guardam os restos mortais daqueles que passaram dessa para melhor. Ou para pior, vai saber. Os necroturistas investigam, tiram fotos, contam histórias e compartilham dicas de passeios nos cemitérios. Eles são muitos. Administrada por Nani Rezende, a página Necrotour no Instagram já tem mais de 4.300 seguidores. As fotos dos passeios postadas na página têm centenas de curtidas e muitos comentários entusiasmados. A Nani, que faz do seu hobby pesquisa acadêmica, publica fotos suas e de outros necroturistas sempre acompanhadas de um relato sobre a experiência. No post publicado em 12 de outubro de 2020, é a própria Nani quem conta sobre um dia memorável, seu retorno aos cemitérios depois de meses de isolamento. Abre aspas. Após 7 meses sem sair para fotografar devido à pandemia, voltei à labuta tumular. E para minha felicidade, nunca vi tantos visitantes no cemitério da Consolação. Eu acabei auxiliando algumas pessoas. Dois rapazes de Manaus que foram ao Consolação para visitar o túmulo da Tarsila do Amaral. Três rapazes com skates que procuravam a obra Navio de Mulheres. Uma família que buscava o túmulo de Monteiro Lobato. O pai disse que o seu pai o levava ao Consolação quando criança. Que bom que ele está fazendo o mesmo com seus filhos. Outra família procurando o túmulo do Luiz Gama. Mas tinha muito mais gente, famílias com crianças e até bebê. Há futuro para a arte tumular. Fecha aspas. Na última foto da sequência do post, a Nani aparece de máscara numa selfie. Máquina fotográfica no pescoço, túmulos ao fundo. Seu olhar não esconde. Ela tá sorrindo. Sorriso de quem consegue se reencontrar com o hobby querido, ainda que ele pareça um pouco macabro aos olhos de alguns.
Lê, Tato, né? Eu quero saber de vocês dois. Você acha que o hobby te ajuda a ser um nerd ou o nerd te ajuda a ter mais hobbies? Porque é aquela coisa, né? Tipo, quando você entra naquele mundo, você se aprofunda, né? Mas isso é uma característica sua ou você acabou se desenvolvendo porque, meu, você percebeu que conhecer mais te dá mais prazer, né?
Eu acho que isso... A gente sempre falou que isso é uma característica do nerd, né? De gostar de se aprofundar nas coisas, de não ficar só no superficial e tal. E, enfim... Uma característica que eu sempre tive em diversas coisas. É, o próprio nascimento do Jovem Nerd era isso. Era eu, sabe, eu e a Azaghal entrando num hobby e querendo se aprofundar mais em... O Nerdcast, por exemplo, né? Quando a gente começou a gravar, não tinha essas ferramentas tão simples que tem de gravação, de áudio, do seu e o terceiros e tal. E a gente, sabe, foi se aprofundar em descobrir como fazer. A gente, na época, criou toda uma gambiarra com hardware e etc. E software, cabos virtuais, duas placas de áudio no computador e tal. Puta, era o maior prazer em se aprofundar. Então, eu acho que é uma característica do nerd. Talvez o nerd seja... Não é que todo hobbyista é um nerd, mas o nerd tem uma propensão maior a acabar adquirindo algum hobby justamente por essa afinidade que tem em descobrir novas coisas, né?
Eu tenho um prazer gigante de aprender coisa nova e eu me proponho a ter esse desafio o tempo todo, né? Acho que minhas primeiras tentativas de hobby foram muitas coisas que hoje são associadas ao meu trabalho. A própria Rede Geek, como a Ale falou, também começou na mesma pegada, sabe? Ah, vamos gravar um podcast porque eu gosto de ouvir podcast, então deve ser legal fazer. O Léo Lopes faz essa brincadeira o tempo todo, né? Do bichinho do podcast quando te pica, você fica com ele, tem algumas coisas dessa. E engraçado que hoje, eu até fiz tentativas, há uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, de tentar criar hobbies que fossem relacionados ao meu trabalho, mas eram tão próximos do trabalho, porque por mais que eu adore fazer podcast, adore produzir conteúdo, tem muito de trabalho ali no meio. E aí eu percebi que esse prazer acabava muito rápido. Porque a tendência é que eu pegasse aquilo, formatasse aquilo e colocasse dentro do catálogo do que a gente já produz, do que a gente já faz. Então, por mais que, sei lá, por exemplo, o projeto do Nintendistas, que eu sempre gostei muito de fazer com os amigos pra falar de videogame, provavelmente o conteúdo da Rede Geek não vai ter conteúdo de games, de fato, por conta disso, num primeiro momento, é a minha maior barreira é que eu percebi que eu gosto de brincar só disso. Quem sabe se a chave virar em algum momento, ok, mas eu tentei algumas coisas que eu percebi que tava virando trabalho. E aí eu acho que não tô mais nesse momento da vida. Passou esse momento da vida. Meu trabalho já tá muito bem determinado. E eu acho que tem a ver com essa busca constante de conhecimento, sabe? Tipo, como que eu consigo aprender uma coisa nova, me desenvolver, e é isso que me dá o prazer. Pra mim, a sensação de prazer e essa bolha de relaxamento, de você conseguir se isolar, tem muito a ver com a sensação do aprendizado, eu tô me dedicando a isso, sabe? Às vezes, um momento de lazer é ler um livro de história, um livro acadêmico, porque aquilo te dá prazer e consegue te colocar nessa bolinha,
sabe? Então, na visão de vocês, pelo menos, a partir do momento que isso passa a se tornar profissional ou vira trabalho, ele deixa de ser um hobby, é isso?
Ah, eu acho que sim. Na minha opinião, pelo menos sim. A Rede Geek já foi um hobby e hoje é o nosso trabalho, na empresa. Por mais que eu ame fazer isso, pra mim, ele deixou de ser um hobby. Porque se ele me obriga a ficar até 3 horas da manhã num dia, não é um hobby. Porque se significa que eu falhar nele, eu vou deixar a minha família com fome, não é uma atividade de lazer.
E pra você, Alê?
É, existem essas diferenças, né? De você tá fazendo só, agora eu vou me dedicar ao hobby e tal. E quando você tá fazendo isso de uma forma profissional, você tem que ter outro nível de concentração. Dá pra notar isso, por exemplo, quando a gente viajava, e aí a gente ou viajava a lazer, só a gente viajava gravando, filmando pra fazer um programa Nerd Tour, sabe? O nível de absorção do prazer de viajar é totalmente diferente, entendeu? Sim. O Azaghal até teve uma experiência que é como se ele estivesse fazendo uma pesquisa com um grupo de controle e um grupo dentro da pesquisa. Ele foi em Alcatraz, lá em São Francisco, visitou a primeira vez e filmou pra Nerd Tour. E ele, no final, ele falou assim, caramba, acho que eu não consegui me concentrar muito em todo
o conteúdo todo passeio, ali na história, né?
Porque eu tava preocupado com luz, com câmera, com o que tem que filmar, com o que tem que falar, com não sei o que, não sei o que. E aí depois, em outra oportunidade que ele voltou a São Francisco, ele foi de novo sem filmar, sem nada. E ele falou assim, ah, agora eu absorvi todo o passeio, sabe? E ele notou a diferença entre você tá fazendo negócio só por lazer ou com uma preocupação profissional, entendeu? É diferente. E aí por isso que, sim, existe essa diferença. Se você transformar o hobby em trabalho, ele vai ter características diferentes pra você na sua percepção dele. E aí, que aí vem esse meu mal também, que eu acabei falando lá no início, eu não vou fazer essas pinturas, então eu vou fazer só hobby e tal. As pessoas querem, ah, faz um canal disso. Eu falei, não vou. Acabei fazendo. Acabei fazendo, só que eu fiz uma parada diferente, a gente testou uma coisa nova que é a comunidade no Hotmart Sparkle, que é uma comunidade paga por R$7,90 por mês, que aí a gente faz vídeos mais longos, mais terapêuticos, como a galera pedia, não só aqueles 15 segundos de stories, etc, como eu publicava antes, né? A gente resolveu, ah, tá bom, então o pessoal quer, a gente não consegue se segurar. Acaba
transformando. É difícil.
Mas aí, olha só, aí eu dividi duas paradas. Tem o meu hobby, que eu faço sem filmar, sem me preocupar em explicar o que eu tô fazendo e tal. E tem o que eu faço filmando pra colocar lá no canal, entendeu? Dor de cabeça. Aí eu subdividi o hobby. Eu não deixei o hobby todo virar um job, não. Eu subdividi o hobby em hobby, job.
Mas acho que isso até, né, dentro dessa conversa me veio uma coisa na cabeça. Acho que isso acaba fazendo muito sentido, até pela, às vezes, a posição, por exemplo. A gente conseguiu transformar o nosso podcast, que era o nosso hobby, uma brincadeira entre os amigos, no nosso trabalho. E isso traz uma série de obrigações em cima disso, né? Sim, não tem jeito.
Vira trabalho.
Isso torna o nosso trabalho, né? Torna fazer o podcast, nesse caso, algo mais racional pra gente. Enquanto você tem toda uma comunidade produzindo podcast, por exemplo, por hobby, né? E aí você tem todo um vínculo emocional com isso. De um, que é de uma outra forma, né? E eu acho que é até por isso que acaba gerando algum tipo de conflito do tipo, ah, mas você tá recebendo, você tem um patrocinador, vocês estão te pagando e o cara tá lá fazendo por paixão. Então acho que isso acaba gerando esse conflito, né? Do que é trabalho, do que é hobby.
E às vezes a gente tá num evento de podcasts e a gente tá discutindo com a galera e tem esses dois pontos de vista entrando em conflito em alguns debates. E pra mim, nenhum invalida o outro, saca?
Sim, né? Você pode ter um hobby, fazer por paixão e beleza, mas você pode fazer isso por trabalho e fazer tão bem quanto, né? Ou sim, fazer, às vezes, melhor do que a pessoa que faz simplesmente pela paixão, né?
E é muito louco essa relação toda, principalmente porque, pelo menos no momento atual da minha vida, eu sempre me lembro daquela frase do Douglas Adams, os três momentos, a luta pela sobrevivência, o como comer, o que comer e aonde vamos jantar, sabe? Sim. Eu acho que...
Exatamente.
Eu acho que eu tô chegando numa fase da minha vida de um pouco mais de sofisticação, que pra manter essa saúde mental, ainda mais com toda a situação, pandemia, tudo mais, essa mistureba toda, eu tenho tentado criar momentos de saúde mental e começar a dividir e separar um pouco minha vida pessoal da minha vida profissional.
Porque é prazeroso pra caralho você fazer aquilo que você gosta com as pessoas que você gosta.
É, cara, é da hora, mas ao mesmo tempo ele vai te sugando, sabe? Então eu comecei a criar algumas propostas pra isso. Fiz tentativa de ter meu número celular pessoal e o número profissional. Criei momentos de lazer aonde eu não mexo com coisa de trabalho. Comecei a parar de trabalhar de final de semana, criar momentos com a família, sabe? Tanto que até meu hobby, a parada de automação, tem a ver com a minha casa, que é o momento que eu tô em casa e não tô trabalhando, sabe? Sim. Então, eu acho que tem muito a ver, pelo menos pra mim, de ter essa divisão mais clara, mais objetiva, por conta dessa sofisticação do momento que eu estou vivendo, sabe? Dessa maturidade da fase adulta. E aí eu fui tentar fazer uma retrospectiva na minha cabeça e eu percebi que a maior parte das pessoas que eu conhecia que tinham hobbies, realmente já estavam numa fase da vida que às vezes assim, as coisas estão caminhando. Não que não tenha problemas, não tenha dor de cabeça, mas as coisas estão caminhando. E aí você consegue ter, até tem a necessidade de ter uma válvula de escape, de... Acho que tem a ver muito com saúde mental. A ideia do hobby, não importa se você é funcionário de alguém e trabalha para uma empresa e tem horário fechado, ou se você é um empreendedor que trabalha nos horários malucos, acaba sendo uma vazão para você conseguir se desenvolver e ter um momento de lazer e relaxar de uma maneira legal. E eu faço esse paralelo porque eu tenho amigos que moram fora do Brasil e lá fora eu percebo como os mercados, principalmente Europa, América do Norte, são mercados que o hobby tem um outro patamar, cara. Assim, até de mercado consumidor. Eu fui pra Alemanha visitar um amigo meu e aí, de repente, assim, as lojas de hobby lá é o tipo de coisa que a gente no Brasil não consegue sonhar nos nossos sonhos mais selvagens e molhados. É por conta do estilo de vida, hábitos de consumo, e eu acho que tem muito a ver com a qualidade de vida que a gente consegue.
É, não, eu acho que tá dentro do ponto até que a gente tá discutindo desde o começo. Pra você ter um hobby, você precisa ter tempo.
Eu demoro para fazer as coisas porque tudo que eu faço eu tenho que estudar. E não é só dar uma lidinha, é estudar mesmo. Ano passado eu ganhei uma coleção de peças de crochê e bordadas, trabalho de uma vida da mãe de uma amiga, Regina Souza. Ela me deu porque sabia que só alguém que tem ideia do trabalho que dá fazer seria capaz de dar o devido valor ao trabalho de mãos tão delicadas. Para não decepcionar, desde então, estou estudando como lavar, como secar, como guardar sem danificar a peça, como item de coleção mesmo. Se vocês pensam que é só pôr na máquina de lavar e está tudo certo, enganam-se redondamente. A lavagem têxtil tem segredo e tem ciência, e eu aprendi tudo na comunidade A Arte das Linhas e das Agulhas, administrada por Nina Sargasso. Quem porventura quiser se embrenhar nessa atividade, não pode ter pressa. Existem muitas técnicas de lavagem de roupa comum do dia a dia. Para cada coisa, um produto, uma dica, um pulo do gato. Por exemplo, para tirar manchas de desodorante das camisas, funciona esfregar a parte amarela com sabonete Lux branco. Tem que ser o branco. É tiro e queda. Para embranquear peças amareladas pelo tempo, funciona ensaboá-la com sabão azul ou de coco e deixar aquarar no sol, como faziam as nossas mães e avós. Bicarbonato de sódio, se misturado com um pouco de vinagre, deixa a parte branca dos tênis impecável. É só passar a pasta na parte suja com uma escova de dente ou o dedo mesmo, deixar agir 30 minutos e esfregar sem grande esforço. O resultado é surpreendente. Essas dicas, no entanto, não valem para a lavagem têxtil de peças com história. Nesse caso, evitem todas as dicas acima. Para estas, precisamos primeiro tirar todo o resíduo que ao longo do tempo foi se acumulando. Aprendi que a lavagem deve ser feita por etapas, trocando a água várias vezes. É mais indicado não esfregar o tecido, isso esgarça e danifica a peça. Também não é indicado torcer crochê, isso pode arrebentar o ponto e a linha. Quem odeia lavar roupa à mão, como eu, e pensa que isso tudo é um sofrimento sem fim, engana-se. Uma coisa é lavar uniforme escolar, que você sabe que no dia seguinte vai voltar imundo novamente. É um trabalho de Sísifo, Outra é lavar a arte feita por mãos tão habilidosas que não tem sujeira e nem será lavada toda semana. Durante a lavagem, eu pensava em tanta coisa. O processo é terapêutico. É preciso resgatar o hábito de ocupar as mãos e a cabeça com coisas palpáveis. Pensei em como era a mãe da Regina. O que a motivava a fazer peças tão primorosas? Que pensamentos aprendiam enquanto executava cada projeto? Será que bordava sozinha ou em companhia? Com quem aprendeu? Será que ensinou a filha, os filhos e talvez as netas, os netos? Enfim, pensei em muitas coisas enquanto lavava cada arte. Cada peça tramada com linhas e agulhas, bastidor e tecido, mas também com dores e desejos, amor e desamor, planos e sonhos, rotinas e afazeres, tanta coisa. Por aqui, a lavagem do tecido e da alma só começou. Texto de Miliandre Garcia, professora de história que tem o bordado como hobby. A publicação no Facebook mostra fotos de uma das peças recuperadas. Sob o vidro transparente da mesa no centro da casa, uma toalha de tricô aparece estendida, branquíssima. Miliandre fez de sua mesa de estudos uma obra de arte.
Além desse fenômeno que eu tava falando da minha busca por qualidade de vida, você acha que conscientemente ou inconscientemente você também acabou se dedicando mais pros seus hobbies por conta de uma busca racional disso ou não? Como que foi a sua relação com esse seu início?
Ah, eu acho que meio que inconscientemente eu tava querendo preencher alguma coisa. Sei lá, você falou, tem muito a ver com saúde mental, de você de fazer um processo terapêutico. Na verdade, pra mim foi um processo terapêutico, sabe? O aprendizado, tudo isso que ele me proporciona é um processo terapêutico que eu procurei assim, naturalmente, sabe? Foi me dando vontade, aí fui consumindo conteúdo e foi me dando mais vontade. Aí a gente gravou um Nerdcast com os artesãos, falando sobre os seus ofícios e tal, e aí eu também sou influenciado pelo Nerdcast. Aí, cara, explodiu a parada. Fiquei maluco, falei, e eu até comentei nesse Nerdcast que eu tava gostando daquilo, que tal, e a Zagal me sacaneou, que eu ia fazer a graminha e tal.
É, ele esposou na graminha um tempão.
E aí... Não, mas aí, cara, eu aprendi mesmo, cara, que os caras, sabe, os robistas inventaram uma máquina bem simples de energia estática. Usa uma bateria de 9 volts, uhum. Você coloca uma peça de metal perto de onde você vai fazer a aplicação da graminha e liga essa máquina nessa peça de metal, aciona a máquina, ela gera uma corrente elétrica ali que gera um campo estático em volta e aí quando você começa a jogar a graminha, né, a máquina ela é como se fosse uma peneirinha também, aí você sacode ela e a graminha, que é uma mini, é uma parada que você compra pronto já, né? Uma graminha com uns mini filamentos verdes assim. E aí quando você vai jogando por cima, a energia estática do campo estático faz com que elas grudem na cola em pé e não deitadas.
Puta que da hora.
E aí quando a cola seca, fica um monte de filetinho de grama em pé.
Minúsculo. Ah,
que da hora.
É da hora.
Não é maneiro isso, cara? É muito irado. E ó, não só, assim, como é um mecanismo simples de engenharia, você pode comprar, tem empresas que fazem isso, né? De empresas de hobby que fazem. Ou você pode fazer, tem vídeos que te ensinam a fazer essa parada. Você pode fazer em casa. É bem, assim, não é bem simples, mas é geralmente simples. Eu não tive
o saco de fazer.
Talvez parte do seu hobby de automação de coisas, você pudesse gostar de mexer nisso. Quem mexe com... É cultura maker, né?
Sim.
Quem mexe com cultura maker e esse tipo de coisa, já seria mais a praia desse tipo de hobby, né? Então, você vê, e tem tutorial pra tudo no YouTube, até pra fazer essa parada. Então, você vê como você vai conhecendo o hobby, você vai mergulhando nele, aprendendo novas coisas e tendo os resultados. É bem maneiro.
E como que é pra vocês, por exemplo, a relação com a família, né? Porque aí tem alguns pontos. Primeiro, você tá deixando de passar tempo com a sua família pra se dedicar a um hobby, né? Então, é um tempo que você tá pegando só pra você. Segundo, você, por exemplo, no caso do Ale, que tá fazendo ali as miniaturas. Por mais que não sejam tamanhos reais, meu, ocupa um espaço, né? Você precisa ter, sei lá, ali o espaço pro equipamento, guarda-peça, peça de reposição. Ou o Tato desligando e ligando a luz o dia inteiro no final de semana, atrapalhando a vida ali da esposa.
Não, eu tava...
Como que é isso?
Uma lâmpada
lâmpada nova, cara, recentemente. E aí eu tava super empolgado. Falei, ah, que animal. E eu tava criando um rolê de rotina, de iluminação pra... Ah, e você vai associando, né? Ah, o pôr do sol e não sei o que lá. E tipo, se tá em tal ambiente, ou se começou a chover, ou se não sei o que lá. E eu comecei a fazer a programação ali. Eu tava tão empolgado, consegui chegar em casa aqui do estúdio. Pra quem não sabe, a gente não quebrou o isolamento, né? Que as nossas famílias estão isoladas juntas, sim, né? A gente fez uma bolinha nossa aqui. E nós dois moramos a dois quarteirões do estúdio, então a gente faz essa jornada. Eu cheguei do estúdio em casa, era, sei lá, meia-noite. E eu recebi a lâmpada, eu não consegui me conter. E minha esposa me deu boa noite e tal, tomou um banho, foi deitar na cama e eu fiquei lá brincando, pá, pá, pá. E eu errei um comando, cara. Mas ela começou a dormir e começou a acender e apagar a luz do quarto.
Caraca, que filha da mãe.
Oh, cara, ela saiu do quarto assim, possessa, cara. Sabe, tipo, exorcista andando pela parede, tá ligado? Aí eu paro de brincar hoje, amanhã acaba a programação, fica tranquila. Então, assim, problema causa, tá? Eu quero deixar claro.
Não, aqui de espaço eu não tive problema, que eu tenho meu cantinho na minha mesa e é onde eu consegui colocar tudo. Eu tive problema de quando eu derramei a tinta no carpete, né? Mas foi com tudo, a tinta pá, no carpete, meu Deus, não! Cara, eu não dormi naquela noite, porque você perguntou de tempo, né? Normalmente eu faço quando as meninas já foram dormir, né? Uhum. Prioridade é ficar com a minha filha, lógico, e com a família, etc. Mas aí ela tem hora de dormir cedo e tal, aí eu geralmente eu vou pintar nessa de noite e tal. E aí, cara, no meio da madrugada, eu fui fechar uma tampa de tinta, e é uma tinta, é um tipo de tinta contraste, uma tinta com pigmento muito forte, sabe? Uhum. Aí eu fui fechar, e aí ela escapou da minha mão, e ela bateu na minha barriga, na minha perna, e ela se esparramou pelo carpete inteiro. Nossa, cara. Aí eu, caraca... Aí, cara, sabe quando você faz um negócio que você... Eu não acredito que eu fiz isso. Não, sabe?
É aquela coisa assim, acho que eu vou pôr fogo. E comprar outro.
É mais fácil. É mais fácil enganar a companhia de seguros do que ter que limpar isso.
Exato. Ai, gente, infelizmente a casa pegou fogo. Não tem como. Caraca, cara, mas eu vi que, tipo assim, depois de 45 minutos sentado no carpete olhando pra aquela cagada sem saber o que fazer, eu desisti, eu falei assim, eu vou dormir e amanhã eu vejo isso. Aí, cara, eu deitei na cama, eu vi a Agatha dormindo tão em paz, eu falei assim, nossa, ela não sabe, ela está em... Exato, ela está em paz, olha, cara, que coisa, que incrível, não, é... Quantas horas de paz, né, ela ainda tem? Até ela acordar isso. Aí, cara, eu não dormi. Eu não consegui dormir. Eu falei, caraca, nossa, eu tô muito fodido, puta merda. Aí eu fiquei na cama, no escuro, só aquela luzinha do celular, e eu procurando artigos de limpadores de carpete, de como é que faz isso. Aí
então, pega um novo hobby, como limpar tecido.
Eu sei que quando ela acordou, eu já tinha toda uma solução possível na cabeça, de que tipo assim, olha, eu acho que vai dar certo, que eu vi o cara mostrando lá que tava tirando essa mancha de óleo do carpete, que dava pra tirar tudo. Aí, a minha esposa, que é um anjo, eu falei, olha, eu tenho argumentos. Não, eu tava muito mal, eu falei assim, olha, aconteceu um desastre. Ela ficou chocada, claro. Mas eu falei, calma, que eu tenho uma solução. Eu vou testar, então você só fica brava depois de eu testar a solução e ela não funcionar. Porque, assim, se ela funcionar, por que que você vai, né?
Vai ficar nervosa de graça.
Exatamente. Aí ela falou assim, tá bom, beleza, eu quero ver você. Aí eu comprei um aspirador, tive que comprar, porque eu não tinha, que era esse aspirador que aspira líquidos. Puts, também. E aí eu falei, ó, eu tenho que comprar o aspirador, só vai dar pra saber se vai dar certo depois desse aspirador. Porque aí os caras falam assim, ó, não pode esfregar, não esfrega, tu vai piorar a parada, tu vai só pintar ainda mais o carpete. Então eu deixei a tinta secar do jeito que ela, claro que tem uma parte que foi esfregada, porque é o desespero vampiro do primeiro momento.
Do momento. Isso que eu ia falar, cara. Você tem muito sangue de barata. Porque a primeira coisa que eu faria, Lê, a minha esposa ia acordar no dia seguinte e o meu chão da sala ia estar fluorescente. Que é mais fácil pintar o carpete todo.
Não, eu cheguei a esfregar, mas eu vi que tava fazendo bosta. Aí eu fui ver os vídeos e o cara, não esfrega. Eu falei, para de esfregar. Aí, enfim, cara, era uma solução super simples. Era uma solução de álcool com detergente e água quente. E bota, não é garrafinha dessa de spray, né?
Uhum. Borrifador.
E aí você vai, vai isso no borrifador, passa e fica uma misturinha meio, um pouco de sabão e, né, tem um pouco de detergente, um pouco de álcool. Passa ali, aí ele faz assim, pega uma colher e aí fica apertando a solução no carpete, aperta. E aí depois que ela estiver bem com isso, ele fala assim, quando é que você limpa o carpete? Não é quando você coloca um produto, é quando você tira o produto. É como é que você tira o produto. Se você esfregar, você não vai tirar o produto. Você só vai espalhar o produto. Uhum. Você tira o produto aspirando o produto do carpete. Então é isso. Você basicamente a parada, você encharca ela com essa solução e aí você pega o aspirador que aspira a água e suga toda a solução e ela vai levando a tinta embora, entendeu?
E deu certo?
Deu certo, cara.
Salvou mesmo. Mais um negócio que será aberto. Salvou. Jovem Nerd Lavanderia. Serviços de limpeza em geral.
Salvou o carpete. Assim, foi uma mistura dessa técnica e de cortar alguns fios que realmente não saía.
Ué, saiu, mas não tem mais.
Mas não dá, não, sério, mas não dá pra perceber, cara. Parada, foi uma vitória. E olha só, e aí a Agatha, sabe, ela não ficou brava à toa. Ela esperou, segurou. E aí quando ela viu que deu certo, ela, ó, oh, ok, parabéns.
Você limpa os carpetes a partir de agora. Você tem até equipamento.
Já tem a técnica, equipamento e tudo.
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.